בעזרת השם, נשתנה דף חף עמוד א', נדסמה תרסירה לינה דודף. אונטי, אשינצ'יביו, סוברי דויס צ'יפוס ג'יאבאצ'י, כיסון פייטוס סוברי אז אביס. ופרימיירו, או כשינצ'י קוריינס, שמענו דשחיטה. אסין קומו קונסון, אוז אוטוס אנימאיס, אז אביס, אז קווייס קרמוס קומר, אינג'רי. É preciso, segundo a Torá, fazer a shchitá através que a gente corta com uma faca o pescoço e os dois tubos que estão lá na ave. Já com relação às aves que eram trazidas como um sacrifício no Mizbeach, no altar, a lei diz que, segundo, em relação a alguns sacrifícios, era feita a melicá, quando o Kohen rompia o pescoço do animal através da sua unha. E vimos ontem na Mishnah que o corte da shchitá é feito começando pela parte da frente do pescoço. Já a melicá, o corte feito com a unha, começava pela parte de trás do animal. Amar Rav Kahana, vem o Rav Kahana e diz: Mitzvat melicá, a mitzvah da melicá é feita da seguinte maneira: Kotzetz, ele corta, rompe a pele do animal, e então veioret, ele finca sua unha para dentro, rompendo os dois tubos dentro do pescoço do animal. Vezui mitzvata, e esta que é a mitzvah. Quando o Rav Avinu viu isso, Savar Rav Avinu Neymar, kotzetz veioret, o Rav Avinu, quando ele viu isso, ele entendeu que o Rav Kahana quis dizer o seguinte: que a única maneira de fazer a melicá é através que o Kohen aperta a sua unha em cima do pescoço, assim rompendo a traqueia do esôfago. Molicho mevi lo. Porém, se o Kohen fizer a mesma movimentação do qual é feita na shchitá, ou seja, quando a pessoa corta com uma faca, ele não aperta para baixo, e sim ele aproxima e afasta a faca do seu corpo, a shchitá é necessário que ela seja feita desta maneira, e não quando a pessoa aperta a faca, porque isso seria considerado drussá, como a gente já estudou. Então, o Rav Avinu entendeu que, com relação a melicá, é necessário justamente que o Kohen aperte sua unha para dentro, e não faça essa movimentação de aproximar e afastar. Amar, lei Rebirma, perguntou então Rebirma, como que o molicho mevi melicá kasher? Se com relação a shchitá, pode-se fazer a shchitá através que se afasta e aproxima a faca, é óbvio que esse movimento é válido também na melicá. Existem exigências especiais na shchitá, mas se a gente vê que essa movimentação é válida na shchitá, é óbvio que ela é válida também na melicá. Umai, zui mitzvatá. Então, qual que é a explicação das palavras do Rav Kahana, que ele disse que esta é a mitzvah, desta maneira, quando o Kohen aperta a unha, e ima avzu mitzvatá. A explicação é que esta também é a mitzvah, ou seja, esta é uma das maneiras possíveis da melicá ser feita. Mas a pessoa pode fazer a melicá com a mesma movimentação da shchitá, quando ele aproxima e afasta o seu dedo, cortando assim o pescoço do animal. Esta opinião que a gente viu agora está de acordo com uma das opiniões que a gente viu no shiur de ontem. Amar Reb Irmia, fala Reb Irmia no nome de Shmuel, kol hakasher beshchita, todo a parte do pescoço, toda a região do pescoço na qual pode ser feita a shchita. Então a gente está falando sobre a parte da frente do pescoço. Kenegdo ba'oref kasher b'melikah. Então, paralelamente, a parte de trás do pescoço, paralela a esta região, é a região válida para a melikah. Então, se temos o pescoço do animal, temos uma certa área denominada que lá pode-se fazer a shchitá, cortando então o pescoço, começando de frente para trás. Paralelamente, justamente nessa região, na parte de trás do pescoço, é a região na qual pode ser feita a melicá. Até aqui, as palavras de Rebirmia. Deduz, agmará, ha, pasur beshkita, pasur bemelicá. Deduz, agmará, que o Rav Irmiah está nos ensinando que existem certas coisas que não são válidas, não podem ser feitas na Shkita, e assim também não podem ser feitas na Melikah. Lembrou o Teimai? Com relação a qual lei estamos tratando, que ela é inválida na Shkita, e assim também é inválida na Melikah. E lei malemeute e kursimanim, se vamos explicar que isso se refere à lei de kursimanim, quando a pessoa corta os dois tubos que devem ser cortados na Shkita, e no meio do corte o tubo se rasga, ele é arrancado do local onde que ele estava preso no corpo do animal, então a Shkita não é válida. A pessoa deve cortar os dois tubos com a faca e não arrancar eles do local onde eles estão presos. Então, se você vai me dizer que, com relação a esta lei, está sendo dito que isso invalida uma Shkita e assim também invalida uma Melicá, isso é impossível? Ve'atanei Rav Bar Yechezkel, porque disse o Rav Bar Yechezkel, ein ikur simanim be'of. Este conceito de ikur simanim é válido somente com relação a outros animais, ao gado, ao rebanho. Porém, com relação às aves, não temos esse conceito, não tem problema de arrancar o tubo no meio da Shkita da sua raiz. Amar Rav Papa, explica então Rav Papa sobre qual lei estamos tratando. Isso vem falar que a cabeça, assim como não pode se fazer a Shkita na cabeça da ave, sim deve se fazer mais para baixo, no pescoço, assim também a Melicá, que é feita por trás, deve ser feita no pescoço da ave e não na cabeça da ave. Pergunta Amara Roshó, Pshita, esta lei não precisa ser citada na Braita, porque é uma lei óbvia. Como diz o Pasuk, a Torá diz que o local propício para ser feita a Melicá é Mimulorpó, um lugar que é perante a nuca e não na cabeça. Explica então Agmará. O que disse Rav Papa foi o seguinte: Mai Roshó, Shipui Roshó. O Rav Papa não se refere à própria cabeça, e sim na parte que a cabeça começa a formar uma curva indo para baixo, indo na para a direção do pescoço. Na hora que temos essa curva da cabeça que já está se ligando com o pescoço, Kegon de Nakat Mishipui Roshó Veigrim Veazar Ademata Tatai. E se trata que o Kohen pegou a unha, começou a fazer a Melicá lá em cima, na parte de trás da cabeça, quando a cabeça começa a ficar mais torta, se virando para o pescoço, e aí ele desviou sua unha, cortando mais para baixo, e completou a Melicá, justamente onde estão os dois simanim, onde estão os dois tubos que devem ser cortados. Isto é algo que é inválido na Shkita, e assim também é inválido na Melicá, porque com relação à Shkita, se a pessoa começa a cortar os dois tubos fora do local permitido, como a gente estudou no Daf de ontem, não é todo o tubo, toda a traqueia, todo o esôfago que podem ser cortados para ser feita a Shkita. Tem uma certa região, desde um lugar até o outro, que neste lugar denominado, que pode se fazer o corte da Shkita. Se a pessoa faz mais para cima, a Shkita não é válida. Se a pessoa começa a cortar mais para cima, mais para o lado da cabeça, depois ele desvia a faca e continua o corte no local certo, vimos que essa Shkita é inválida. Então, assim como no caso da Shkita é inválida, assim também no caso da Melicá, se o Kohen começou a cortar com sua unha no local impropício e depois desviou e completou no lugar propício, essa Melicá não é válida. Finaliza com mais esclarece o que Ravuna é Maravassi. Esse ensinamento vai de acordo com o Ravuna no nome de Ravassi, que a gente viu no Davi de ontem, de Amaravuna, Amaravassi, Grim, Shlish, Jahat, Shlish, Shtula. Como disse Ravuna no nome de Ravassi, que se a pessoa cortou um terço da traqueia, do canê, fora da região permitida, depois ele desvia e continua, completa, mais dois terços do corte na região permitida, mesmo assim, a Shkita é inválida, já que ela não foi feita toda na região que é válida, e assim também com relação à Melicá. Amar lei Rav Acha brei de Rava de Ravash. Falou o Rav Acha, filho de Rava, para o Ravash. Vimos o que disse o Rav Baruch Hezkel, que o conceito de Ikur Simanim não existe com relação às aves. Como a gente falou, Ikur Simanim é quando a pessoa está no meio de fazer a Shkita, e aí os tubos que estão ligados no corpo do animal, eles são arrancados da sua raiz, do local onde eles estão grudados no corpo do animal. Este conceito é dito com relação aos outros animais, mas não com relação às aves. Assim falou Rav Baruch Hezkel. Fala então o Rav Acha Brei de Rava. Isso, Haditani Rav Baruch Hezkel, este ensinamento do Rav Baruch Hezkel, ele curso Simanim Behof, que o curso Simanim não existe com relação às aves. Lo Amran, Elo Emanamar, Enchita Leov Menatorá. Este ensinamento vai de acordo com a opinião que diz que, segundo as leis da Torá, não temos a obrigação de fazer Shkita nas aves. E a obrigação de fazer Shkita nas aves é uma lei instituída pelos sábios. Segundo esta opinião, então, os sábios facilitam as leis da Shkita nas aves, uma vez que é um conceito de gravidade menor, é uma instituição dos sábios, já que tem uma gravidade menor, a gente diz que não temos as leis de Ikur Simanim. Aval, porém, Leman Yamar Yeshkita Leof Menatorá, segundo a opinião que diz que a obrigação de fazer Shkita nas aves é uma lei da Torá e não uma instituição dos sábios, Yeshkur, então, segundo essa opinião, assim como com relação aos outros animais, temos a proibição de Ikur Simanim. Então os tubos não podem ser arrancados do meio da Shkita, assim também com relação às aves, uma vez que é um conceito da Torá. Esta é a primeira opinião. Amar Lei respondeu outro, Adrava, justo pelo contrário, Ifra Mistabra, o inverso é mais cabível, Lema de Amar Yeshkita Leof Menatorá, justamente, segundo a opinião que diz que a obrigação de fazer Shkita nas aves é uma lei da Torá, e que Lemar de Achi Agmarei, de Nikur. Então podemos entender que a Torá disse que com relação aos animais temos a proibição de Nikur Simanim, e com relação às aves disse a Torá que não temos essa proibição. E mesmo segundo aqueles que dizem que a Torá nos ensinou a obrigação de fazer Shkita nas aves, quando a Torá diz a palavra kebehema, ou seja, que a Torá o Pasuk compara a ave com os outros animais, assim ensinando que a ave também deve ser feita, na ave também deve ser feita a Shkita, mesmo assim que a Torá compara os dois, mas a Torá não compara eles completamente, e a Torá então nos diz que com relação aos animais temos a obrigação de Ikur, e esta proibição não é válida com relação às aves. Ela, porém, segundo a opinião que diz que a obrigação de fazer Shkita nas aves é uma instituição dos nossos sábios. Ela me deveria sofrer meicha do mirila me behemá, cura milta que behemá. Uma vez que os sábios, eles dizem que a mesma obrigação que a Torá diz com relação aos outros animais, a gente aplica com relação às aves, então temos que igualar os dois completamente e dizer que tem a proibição de Ikur Simanim, mesmo com relação às aves. Então, segundo essa segunda opinião, o que diz o Rav Baruch Hezkel vai justamente conforme a opinião que a Shkita nas aves é da Torá. Porque segundo a opinião que a Shkita nas aves é uma instituição dos sábios, temos a proibição de Ikur Simanim. Amar Ravina, ensinou o Ravina, Amar li Ravin Barkisi, falou o Ravina que ele aprendeu do Ravin Barkisi, Hadetan de Rav Baruch Hezkel, este ensinamento do Rav Baruch Hezkel, ele Ikur Simanim Beof, que disse, falou Rav Baruch Hezkel que não temos a proibição de Ikur Simanim de arrancar os tubos no meio da Shkita com relação às aves. Lo Amaran Ela Bimliká. Esta lei não é dita com relação à Shkita, e sim somente com relação a Meliká. Somente com relação a Meliká não temos a proibição. Amar Beshkita e Shikur. Porém, se a gente está fazendo a Shkita na ave, os tubos não podem ser arrancados da sua raiz no meio da Shkita. Assim falou o Ravina. Logo pergunta a Gemara, como é que pode ser? Ve'ama Rebirmia, falou Rebirmia no nome de Shmuel, como vimos acima, Kola Kasher Beshkita, Kenegdo Baorav Kasher Bemliká. tudo, todo um local onde pode ser feita a shchitá, paralelamente, do lado de trás do pescoço, pode ser feita a amelicá. E deduzimos, ha, pasul, pasul, deduzimos que o que é inválido com relação a shchitá é inválido também com relação a amelicá. E aqui a gente está falando que Ikur Simanim é inválido com relação a shchitá, mas é válido com relação a amelicá. Fala que realmente é um pliga. Realmente esta opinião de Ravina discorda com este ensinamento do Rebir meu nome de Shmuel. Segundo essa opinião, existem certas leis que são válidas com relação a shchitá, mas não com relação a amelicá. Amar Zeir. Vem o Zeir e ensina um novo conceito interessante. Nishberá mifreket verov basar imá nevelá. No pescoço do animal, como a gente já falou, tem dois tubos, que é canê, o veshet, o esôfago e a traqueia. E tem também parte da coluna vertebral do animal, que são os ossos do pescoço. Se esses ossos são chamados de mifreket, se a mifreket, a coluna vertebral do animal, na parte do pescoço, se quebrou, e também a maioria da carne que envolve o pescoço também foi rompido, nevelá. O animal é considerado nevelá e não trifa. Permitam-me uma pequena introdução. Existem dois tipos de animais que morreram a não ser através da shchitá. A nevelá e a shchitá. Nevelá é um animal que morreu naturalmente. Por exemplo, um animal que teve um infarto. Morreu. Ou que morreu de velhice. Também ele é considerado uma nevelá. E assim também, um animal que morreu de qualquer outra maneira que não seja uma shchitá. Já uma treifá se trata de um animal que foi feita a shchitá da maneira correta. O pescoço foi cortado com uma faca que estava afiada, segundo o Alahá, e foi feita da maneira certa. Porém, ele tinha uma certa falha no seu corpo. Um animal que tem uma certa falha no seu corpo, como a gente vai estudar no Perek no Trifot, uma lista de 18 Trifot, 18 coisas, 18 falhas no corpo do animal, são falhas que futuramente podem prejudicar a saúde do animal, mas agora o animal está vivo, e aí foi feita a shchitá desse animal, esse animal também não é kasher, porque ele é uma treifá. Então, de novo, nevelá é um animal que morreu de uma outra maneira que não foi a shchitá, e treifá é um animal que morreu através de uma shchitá, mas ele já tinha uma falha no seu corpo, uma falha que poderia botar sua vida em perigo. Isso é chamado de treifá. Fala, então, o Zeiri, que um animal cuja coluna vertebral, a mifreket, a parte do pescoço, o osso do pescoço, se quebrou, e também a carne nesta região, a maioria da carne nessa região foi rompida, se rasgou, é considerada uma nevelá, um animal morto, que ele já morreu. E não um animal com uma falha, e se a pessoa fizer shchitá, então, ele vai ser uma trifá. E sim, é considerado um animal que já morreu, é considerado uma nevelá. As leis de uma nevelá e de uma trifá são diferentes. Como a gente vai ver mais pra frente? Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Afanan na mitanina. Podemos trazer uma prova para o ensinamento de Zeiri da seguinte braita. Fala a braita, malak besakim. A pessoa que fez a melicá com uma faca. Melicá, como falamos, é o corte que começa pela parte de trás do pescoço para frente. Então a pessoa fez a melicá, mas em vez de fazer com a unha, como a Lachá exige, a pessoa fez isso com uma faca. O animal, ele é considerado uma nevelá. Logo, metame begadim abeit habliá. Um animal que ele é uma nevelá, a pessoa que come a carne desse animal, ele se impurifica. Já a pessoa que come a carne de uma trifá, ele não se impurifica, mesmo que ele transgrida uma proibição. Então, o animal que, no qual foi feita a melicá através de uma faca, o animal é considerado uma nevelá, logo ele impurifica a pessoa que come sua carne. Até aqui a braita. Deduz Agmará, ve'i amarta treifá havei. Se, vamos dizer, que quando a Mamfreket, a parte da coluna que passa pelo pescoço, se quebra. O animal é considerado uma treifá e não uma nevelá. Melikatá zuishkitatá. Terrani sakin netará midei nevelá. Explico. Se a gente vai dizer que quando a Mifreket se quebra, o animal é considerado uma treifá, ou seja, ele não é considerado um animal morto, e sim um animal com uma falha, que é proibido, é proibido comer, mas não é considerado um animal já morto. Então, na hora que a pessoa passa a faca de trás para frente, ele antes corta a Mifreket, então o animal é considerado uma treifá, e depois a pessoa passa a faca nos dois tubos. Isso é uma shkita. Quando a pessoa passa a faca nos dois tubos no local permitido, isso é uma shkita. Mesmo que foi feita no sentido contrário. Então, se o animal cuja mifreket se quebra, ele é denominado uma treifá, ou seja, somente uma falha, não um animal morto, então, na hora que a pessoa cortou a faca, o animal é uma treifá, e depois a pessoa faz a shkita. Então, o animal não é considerado uma nevilá, e sim uma treifá, é um animal com uma falha que, no qual foi feita a shkita. Então, sua carne não deveria impurificar a pessoa que a come. E o fato que a Braita disse que a pessoa que come um animal desse, ele se impurifica, a gente vê que este animal é considerado uma nevilá, um animal que morreu, não através de uma shkita. Isso nos ensina que quando a pessoa cortou a Mifreket, é considerado que o animal já morreu, ele já está impuro, e não adianta nada continuar cortando os dois simanim, os dois tubos. Então é uma prova para o Zeiri. Amrei, falaram os sábios, isso não é uma prova. Hata mishum de lav shkita iklal. Não, isso não é uma prova. Porque mesmo se a gente vai discordar do que disse o Zeiri, e vamos falar que o animal que quebrou a Mifreket teria considerado uma treifá, um animal com uma falha, e não um animal morto, uma nevelá. Mesmo assim, no caso da pessoa que fez a melicá com a faca, o animal vai ser uma nevelá, porque o fato que ele cortou os dois tubos, isso não é considerado uma shkita. Maitai, mas por quê? Ravuna Amar, responde Ravuna, me preenche um machlid. Porque quando a pessoa corta a Mifreket, corta o coluna vertebral na região do pescoço, e depois ele corta os dois simanim, tem aqui o problema de haladá. Haladá é uma lei que diz que a shkita deve ser feita de maneira aberta. Quando a pessoa corta a carne, os dois tubos do animal, eles estão se abrindo para o ar. Eles não estão escondidos. Mas já que a pessoa cortou um osso, e o osso ele não se abre, ele é feito um corte, mas o osso continua fechado, não como uma carne que quando se corta ela se abre. Um osso se corta e continua fechado. Então, ele está encobrindo o corte dos dois tubos que está sendo feito por detrás. Então, temos aqui o problema de haladá. E por isso, nesse caso, a shkita não é válida. E por isso, o animal é considerado de uma nevilá. Essa é uma explicação. Rava Amar, Rava responde, Mipnei Shou Dores. Já que a gente se trata de uma melicá, melicá, como vimos, o Kohen, ele aperta a unha, ou no nosso caso, aperta a faca, e não faz aquela movimentação de aproximar e afastar a faca. Por isso, acho que está inválida e o animal é considerado uma nevilá. Explica a Gemara as duas opiniões. Manda Amar me preenche o Machlid, na primeira opinião, que disse que o problema é que a shkita está sendo feita encoberta, Maitamar Amar me preenche o Dores. Ele discordou da segunda opinião, que disse que o problema é que ele está apertando a faca, fazendo drissá e não movimentando ela, porque ele não concordou com essa segunda opinião, é porque ele diz que é possível fazer o melicá através de fazer esse movimento de aproximar e afastar. E por isso, se tratando nesse caso, a shkita deveria ser válida. E por isso, a primeira opinião falou que o motivo que a shkita é inválida é porque ela está encoberta. E assim também, o Mandamar me preencheu Dores. A segunda explicação que disse que o problema é que ele está apertando a faca, Maitamar Amar me preencheu o Machlid, porque ele discordou da primeira opinião, Amar me haharadá e ridame. O motivo é que ele diz que a haradá, a shkita, que é inválida por estar sendo feita de maneira coberta, isso é dito somente que Huldah Adara Beikarei Batim. assim como uma ratazana que ela se esconde na sua toca completamente de merhácia, que ela está completamente encoberta. Ha, megalha! Com relação ao osso, o osso foi cortado, tem uma pequena, pequeno corte no osso, e sim se abre um pouquinho, e por isso, isso é o bastante para shkitah sevana. Voltando ao nosso caso, o Zeiri disse que um animal cuja mifreket foi quebrada, ou seja, a parte da coluna que passa pelo pescoço, ele é considerado uma neveilá, ou seja, é considerado um animal que já está morto. E não uma treifá, ou seja, não um animal que ele tem uma certa falha no seu corpo. A diferença é que se a pessoa vai pegar um animal desse e fazer a shkitá nele, se é considerada uma mera falha, e a pessoa fez a shkitá, então o animal é uma treifá, ele não impurifica a pessoa que come sua carne. Já se é considerado uma neveilá, um animal que já morreu, então sua carne pode impurificar uma pessoa. A gente tentou trazer uma prova para o Zeiri da Braita, e a Gemara disse que isso não é uma prova suficiente. Amarava, desurava, e caixa-lhe a caixa-lhe. Eu tenho uma pergunta contra o que disse o Zeiri. Vehi meta omed molek? Como é que a Torá nos instrui de fazer a mitzvah de melicá? Quando correr com sua unha, corta o pescoço da parte de trás, indo para a parte da frente do pescoço. Segundo o que disse o Zeiri, quando ele passa pela coluna da ave, ela já é uma neveilá, é considerada um animal morto. Então, qual que é o motivo que a Torá nos exige ainda de continuar fazendo a melicá, cortando os dois simanim, os dois tubos da ave? A ave já está morta. A princípio, a Torá falou que o abate do animal que vai ser trazido no altar, no Mizbeach, deve ser feito através de uma melicá. Porém, se a melicá corta antes a mifreket, corta a coluna vertebral, a parte do osso que passa no pescoço, por que é necessário o Kohen continuar e cortar os dois tubos? A princípio, então, esta é uma prova que mesmo que o Kohen já quebrou a mifreket, isso não é considerado um animal morto, e por isso a Torá exige que ele continue e corte os dois tubos. Amar le Abaye. A Gemara agora abre um parênteses e traz um comentário do Abaye. Vetik shel haorat alof, debaye ashnei simanim, vechimeta omed umolek? Pergunta ao Abaye, eu tenho uma pergunta parecida. Uma pergunta parecida. Com relação a um sacrifício chamado Olá, quando uma ave é trazida para esse sacrifício, Olat alof, a lei diz que a melicá feita nesta ave deve cortar os dois tubos do animal. Então, por que é necessário cortar os dois tubos? Quando a gente corta um dos tubos, o animal já está morto. Por que é necessário cortar o segundo? A Marley respondeu outro. Hatam, esta pergunta podemos responder simplesmente. Com relação a esse sacrifício, o Lataof, tem uma lei que diz que a cabeça e o corpo da ave devem arder, devem ser consumidos no Mizbeach, no altar, separadamente. Então deve-se separar a cabeça do resto do corpo do animal. E por isso eles não podem estar ligados. Então, mesmo que a gente já cortou um dos tubos, o animal já é considerado morto, ainda é necessário cortar um segundo tubo para que a cabeça não esteja presa ao corpo. Pergunta Gmarai Ahi Ornami. Segundo essa explicação, por que não temos a obrigação de cortar também a pele em volta do pescoço para desligar a cabeça do corpo? Fala Gmarai, não. A lei diz que tudo que deve ser cortado na Shkita deve ser também cortado no procedimento de separar a cabeça do corpo. Mas assim como a pele não deve ser cortada, nem tem essa obrigação de descortar a pele na hora da shkitá. O coelho que faz uma shkitá pode cortar o pescoço até o meio, até cortar os dois simanim, não precisa cortar a pele de trás. Assim também, na hora de separar a cabeça do corpo de Olat Haof, pode-se deixar a cabeça ligada com o corpo através de uma pele. Ela não pode estar ligada através dos simanim. Pergunta a Gemara, Ve'a miut simanim na banan. Segundo a opinião de Rabanan, que vamos ver mais pra frente, pode-se cortar somente a maioria dos dois tubos. Não é preciso cortar o tubo por inteiro. Já com relação ao Lota Ofa, a gente vê que a gente tem que fazer a Melicá e cortar os tubos por inteiro. Ela é má. Então, conserta a Gmará. Colche Yeshno Beshkita. Yeshno Beavdala. Colche Yeshno Beshkita e no Beavdala. A regra é o seguinte. Tudo aquilo que é mitzvah cortar na Shkita, tem-se obrigação de cortar na hora de separar a cabeça do corpo do sacrifício de Elatov. E por isso, mesmo que não temos a obrigação de cortar os dois tubos por inteiro na Shkita, mas é uma mitzvah cortar os dois tubos por inteiro. E por isso, tem-se obrigação em Elatov de separar a cabeça do corpo, cumprindo por completo os dois tubos da Av. Fechamos os parênteses na pergunta do Abai. Volta agora e pergunta-me como com caixa. De qualquer maneira, a gente tem uma pergunta contra o que disse o Zeiri. O Zeiri nos ensinou que quando a Mifreket se quebra, o animal já é considerado morto. Perguntou contra isso o Urava. Sendo assim, por que temos a obrigação de fazer a Melicá no animal e romper os dois tubos? Os dois simanim? Uma vez que a Melicá já rompe a Mifreket, o animal já é considerado morto, qual que é a necessidade então de continuar fazendo a Melicá e cortar os dois tubos? Amar Rava, responde o Rava, Eima vechenose, deve ser que o procedimento da Melicá é o seguinte: Chotech Shidra u Mifreket Belorov Basar. O Kohen, com sua unha, ele começa a cortar, ele corta a coluna vertebral da ave, os ossos da coluna que passam na região do pescoço, sem cortar a carne que está em volta. Sendo assim, vimos acima que o que disse o Zeiri é o seguinte: se a Mifreket, se os ossos da coluna que passam pelo pescoço se quebram, e também a carne que está em volta, a maioria da carne que está em volta, é rompida, o animal é considerado um animal morto. Por isso, na Melicá, o Kohen antes corta uma pequena parte da carne, corta a Mifreket, o animal é considerado um animal vivo, então, porque ainda não cortou-se a maioria da carne que envolve. E aí, ele corta os simanim, os dois tubos, e depois ele complementa e corta a carne que está em volta. Que sabe que Lebzeira, quando o Rebzeira foi para Bavel, Ashkei Reb Ami, ele encontrou o Reb Ami de Eitev Kamarla Le Ashmaita, que o Reb Ami citou o ensinamento de Zeir. Amarle perguntou o Rebzeira, Vechimeta Omed, o Molek, perguntou o Rebzeira, como vimos, se a pessoa faz a Melicá e já cortou a Mifreket, por que é preciso continuar o animal, uma vez que o animal já está morto? Este mesmo que Shahada, o outro sábio Ravami ficou pensando durante um período, amarre e respondeu, Eima, carro, você, rotech, shidra, Mifreket, belor, basar. Trouxe a resposta que dissemos, que o Kohen, na hora de fazer a Melicá, quando ele corta os ossos da coluna, ele ainda não corta toda a carne que está em volta, e por isso o animal ainda é vivo, continua e corta os dois tubos, o simanim, e depois ele corta a carne. De maneira que na hora que ele está cortando o simanim, o animal não é considerado ainda uma nevelá. Tana miach, e assim também a gente vê no Abraita, Keitzad Mulkim, como que a Melicá é feita, Chatata Of, na hora de fazer um sacrifício de Chatata Of, Chotech Shidra Mifreket Belorom Basar, a pessoa deve cortar, o Kohen deve cortar os ossos da coluna sem cortar a maioria da carne que envolve a coluna. Até que ele chega, continua cortando até que ele chega no lugar dos dois tubos. Ele corta então um dos dois tubos, porque no Hatata Of é preciso cortar um dos dois tubos. Orbo, ou basta a maioria deste tubo, verov basar imo, e daí ele corta a maioria da carne. O beolá, e se a gente está tratando de olata of, na olata of é preciso romper os dois tubos do animal, da ave, então shnaim, ele corta os dois tubos, ou rov shnaim, ou a maioria dos dois tubos. Então também nessa braita a gente vê que o procedimento da Melicá é feito da seguinte maneira: o Kohen pega sua unha, começa enfiando por trás, na parte de trás do pescoço da ave, faz um pequeno buraco sem cortar toda a carne, corta, passa com a unha pela coluna do animal, depois ele corta os tubos, um ou dois tubos, segundo o necessário, e depois ele corta a carne que está em volta. A Gemara agora faz um comentário lateral. Vimos que ele corta dois tubos, ou a maioria dos dois tubos. Pergunta a Gemara Mani. A princípio, esta braita não está batendo com nenhuma das duas opiniões que vamos ver na continuação desse daf. E Rabanan, segundo a opinião de Rabanan, que a gente vai ver, Hamre e Shnaim Davka. Rabanan exigem que sejam cortados os dois tubos por inteiro. Então, como é que diz a braita que basta a maioria? E Rebrezer Reb Shimon, e se a braita está seguindo a opinião de Rebrezer Reb Shimon, que a gente vai ver mais para frente, Hamar, diz Rebrezer Reb Shimon, Rov Shnaim, que tem-se a obrigação de cortar no máximo a maioria dos dois tubos, mas não pode se cortar os dois tubos completamente, segundo a opinião de Rebrezer Reb Shimon. Então a braita não está seguindo nem a primeira, nem a seguinte opinião. A Gemara traz duas respostas. Eimar, Shnaim Rabanan, Rov Shnaim Rebrezer Reb Shimon. A primeira explicação diz que a braita está indo segundo as duas opiniões. A braita então diz que a pessoa corta dois tubos, segundo a opinião de Hamim, ou a maioria dos dois tubos, segundo a opinião de Rebrezer Reb Shimon. Veibaiteimar. E uma segunda explicação diz: na verdade, essa braita está seguindo a opinião de Rebrezer Reb Shimon, que ele diz que não pode-se, com relação ao Lata Off, cortar os dois tubos por inteiro. O mais Shnaim, Shedomim Shnaim. E quando a braita diz que ele cortou dois tubos, ou a maioria dos dois tubos, quer dizer, ou a maioria, um pouco mais que a metade, ou quase os dois tubos por inteiro. Mas segundo o Rebrezer Reb Shimon, não se cortam os dois tubos inteiros. Baruch Adonai Olam, amém, amém.